Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema. Quando ouço a Cristo, eu honro a Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 41. Evangelho, capítulo de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 41. Já acharam? Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: "O senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar." Aí o senhor respondeu: "Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela." Amém. Nós temos nesse texto aqui o exemplo de duas pessoas. Duas pessoas que conhecem a Deus. E através desses exemplos, que eu quero meditar com vocês. O exemplo de Marta e o exemplo de Maria. Porque eu vejo que nestas duas ações pessoais, nós podemos entender como as pessoas buscam a Deus e por que buscam. Algumas pessoas buscam a Deus apenas para resolver seus problemas. Na verdade, as suas orações não são sequer pedidos, mas antes são interpelações. Com suas determinações. Porque se aprende nas igrejas hoje que você tem que determinar que algo aconteça. Inclusive, existe uma igreja em numa cidade que eles fizeram uma campanha onde o título era "Colocando Deus contra a parede". Você imagine a audácia, para não dizer a tolice, a estupidez, a falta de conhecimento teológico, conhecimento divino, bíblico, para se fazer uma coisa como esta. O pior de tudo é que as pessoas vão e fazem. E não percebem que estão desagradando a Deus. O que há de se dizer sobre novenas, quarentenas, Que tem gente que vai 9 vezes na igreja, outros vão 7, outros vão 40 vezes, dizendo, eu vou fazer uma novena, vou fazer uma dezena, vou fazer sei lá o quê, e no final Deus vai me dar. Desde quando Deus se obriga a fazer ou atender um pedido assim? Eu quero tratar sobre essas coisas aqui. Eu não sei o que você está passando. Você pode estar passando por um momento de dificuldade, de saúde, ou financeiro, emocional, claro. Uma instabilidade, uma síndrome qualquer. E Deus tem o poder para trabalhar na vida da gente. Mas desde que saibamos como agir diante dele. Nós também precisamos aprender a fazer a escolha certa. A escolha que agrada a Deus. Você é pai, você é mãe. Hoje nós vimos a Fernandinha aqui sendo apresentada. Daqui a um tempo, ela vai começar a puxar a toalha da mesa. A Juliana e o Beto vão dizer não, e ela vai olhar para a cara deles e vai dizer sim. Se eles derem um sorriso, ela perceberá que eles estão aprovando a atitude rebelde dela. É como um animal. Quando você diz não, mas logo em seguida você olha aquela carinha dele e faz assim, e você vai lá, oh, pronto, estragou. Quando Deus diz não, é não. E quanto tempo este não vai durar? Eu não sei. Mas ele não é um Deus que vem nos afagar logo em seguida quando nos diz não. Você não pode pensar que pelo fato de ter fé, você consegue tudo o que quer. Porque não é isto que ensina o Evangelho. O fato de termos fé significa que conseguimos instrumentos espirituais, armas espirituais, para lutarmos contra seres que tentam destruir o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, inclusive a nossa perseverança no Senhor. Então, pensando nestas coisas, nas nossas orações, novenas, campanhas, interpelações, determinações, foi isso que me veio à mente, à consciência, ao meu espírito, quando eu estava lendo esse pequeno texto da Bíblia. E eu gostaria de discorrê-lo com vocês. Primeira coisa, que eu abra o meu íntimo a Cristo com muita alegria e cordialidade. Esta é a primeira coisa que eu tenho que entender. Por quê? Você se lembra o dia em que você se entregou a Cristo? Quem se lembra do seu dia? Levante a sua mão, se você se lembra o dia que você se colocou em Cristo, pela primeira vez. Se você não se colocou em Cristo, é óbvio que você não levantará a sua mão. Mas se você levantou sua mão, com a mão erguida, eu quero que você agradeça a Deus pelo chamado que Ele lhe deu. Ninguém consegue ir a Deus se não for por meio de Cristo. Nem a Igreja Católica, protestante, ortodoxa, sequer o islamismo, budismo, não existe outro caminho para Deus a não ser Cristo. Outro dia eu vi um imbecil escrevendo na internet: como eu posso ter uma Bíblia se ela tem várias versões? Como eu posso crer numa Bíblia se ela tem 66 livros? Aí está o milagre. São 66 livros que dizem a mesma coisa. Diferentes homens que Deus inspirou pelo seu Espírito para dizer à humanidade: vocês precisam de Jesus. Vocês precisam crer nele. Inclusive Abraão, que é o pai na fé de todos que creem em Deus, seja judeu, islâmico ou cristão, ele apontou para Jesus Cristo no futuro. Ao oferecer seu filho Isaque, ele estava mostrando o quê? Que um dia, aquele que verdadeiramente seria o herdeiro de Deus, seria sacrificado, mas ressuscitado. E este mesmo que ressuscitou disse: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. E ele está aqui. Amém. Eu creio de todo o coração que ele está aqui. Ele tem poder para curar você. Amém. Ele tem poder para levantar você. Mas não basta crer. Porque ele é o Senhor. E ele precisa ser obedecido. Nós somos imperfeitos, mas temos que aceitar o desafio de obedecê-lo. Porque sem obediência a ele, ninguém entrará no céu. Ele disse que o inferno é um lugar, uma dimensão horripilante, aterrorizante. Ele disse que se o teu olho direito ou esquerdo, não me lembro agora, te atrapalhar de entrar no céu, é melhor arrancá-lo fora e entrar no céu com um olho só do que cair naquelas profundezas tenebrosas com os dois olhos. Quando eu vejo pessoas dizendo que inferno é figura de linguagem, isto quer dizer para eles que o céu também é? Jesus só usou figuras de linguagem para explicar verdades. Mas quando ele declarou que o inferno existe, ele não usou figura de linguagem, ele disse: isto é uma verdade. Quando nós recebemos Cristo, nós sabemos de tudo isso. Por alguma razão, nós entendemos que a nossa vida está lá embaixo. E quando ele entra para dentro de nós, para o nosso íntimo, por nosso convite, a alegria que toma conta, que se propaga dentro de nós, é indescritível. Como qualquer criança que descobre algo novo, Nós nos metemos em atitudes excessivas. Nós queremos que todos tenham a mesma experiência, ipsis literis, idênticas à nossa. Mas o modo de Deus chamar pessoas difere de um para outro. Mas a experiência de permitir que ele entre para dentro de nós é a mesma. A primeira coisa que eu quero destacar nesta noite é que a nossa experiência com Cristo, ao ouvirmos o seu chamado de que ele quer ser nosso amigo, é de profunda alegria. E nós abrimos toda a casa para ele. E ele entra. E a nossa vida começa então a mudar. Eu me lembro de coisas que eu não acreditava. Quando eu era mais jovem, eu gostava de bater em pessoas que empunhavam Bíblia pela rua. Eu amava dar surra neles. Não para deixar com o olho roxo, não, nada disso, mas fazê-los rolar no chão. Fui treinado a isso. Uma vez um pastor estava pregando e tinha uma vidraça. Eu peguei meio tijolo e dei naquela vidraça. Ela se espatifou. E a pedra caiu lá dentro. Mais tarde, eu tive que confessar àquela igreja que fui eu que arrebentei aquela vidraça, pois eu estava pregando no mesmo lugar. Eu me lembro que uma vez as crianças estavam estudando a Bíblia. E eu fui ensinado a ter ódio. Eu enchi as duas mãos de areia, de uma construção, areia grossa. E atirei pelos tijolos vazados. E acertou o rosto daquelas crianças. E esperei o pai de uma delas sair para brigar com ele. Mais tarde, eu estava ensinando as mesmas crianças. E eu me pergunto, como é que eu consegui crer? Não foi pelo trabalho da razão, pelo esforço da razão. Mas foi porque Deus entrou na minha vida. Como entrou na sua. Porque ninguém consegue servir a Deus e amar a Deus pelo fato de se ter uma religião. É impossível. Só se crê em Deus quando Jesus nos mostra quem ele é. E esta é a grande alegria. Porque Deus te conduz a Cristo, e Cristo te conduz ao Pai. E então você tem contato com a Trindade perfeita, e o céu, o reino do céu, vem para dentro do seu espírito. O verso 38 diz: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali a mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. O verbo receber significa o quê? Aceitar alguém como convidado. Eles sabiam que Jesus estava chegando, mas não tinham certeza, possivelmente, da data. Mas receber aqui significa que ela tentou promover uma recepção a ele com muita alegria e cordialidade, a fim de que ele tivesse acesso ao lugar mais íntimo da casa. Você não coloca qualquer pessoa dentro da sua casa. Quando você percebe que alguém é perigoso, você fecha as portas para esta pessoa. Porque ela pode lhe causar danos. Mas nós não temos a mesma postura com aqueles que tentam nos influenciar mental e emocionalmente e até espiritualmente. Há certas coisas que nós deveríamos crer e já não conseguimos mais crer. Nós deveríamos enxergar Deus de uma maneira e não conseguimos mais enxergá-lo como deveríamos. Porque estamos influenciados. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que sai pela sua boca, mas o que entra. Oh, desculpe, não é o que entra, é o que sai. O homem está contaminado. Desculpe o meu engano. Você que está rindo do meu erro, você deve ser muito sábio. Quando você tem uma mente ou um comportamento imoral, por que o tem? Porque você acha que aquilo não tem importância. E então você exterioriza aquele ato. Você acha que Deus tem pena de você e te ama de qualquer modo, é assim. Mas se você começa a ter contato com Cristo, você percebe que Ele não pode pôr para fora o que é ruim. Porque nele não existe escuridão, ignorância, nele não existe pecado. Ter Jesus é ter a bênção de Deus dentro de nós. Esta recepção se parece com aquela de Zaqueu, você se lembra? Em Lucas 19, versículos 5 e 6, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, e falou, a quem? A Zaqueu. Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu escutou, ouviu, desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. É o mesmo verbo, receber, com muita alegria. Jesus nunca havia estado na casa de Zaqueu e nenhum líder religioso entraria naquela casa, porque Zaqueu era um homem odiado pela sociedade, ele era um fiscal público. Ele extorquia, ele era corrupto, ele roubava. Não estou dizendo que fiscal é ladrão. Estou dizendo que Zaqueu, a profissão dele era essa, e isto facilitava as coisas para ele. Ele levava para Roma e ficava com uma parte no meio do caminho. E então eles eram odiados. Jesus, ele veio para pessoas sem solução. Jesus, ele veio para pessoas que não têm nenhuma esperança. Ele veio para pessoas que estão doentes. Termo usado para pessoas que estão sem esperança em Deus, que percebem que não têm uma experiência com Deus, estão longe dEle, não conseguem experimentar a grandeza e o poder de Deus em suas vidas. Jesus veio para esses. Jesus veio para mim, porque eu era um destes. Jesus veio para você, porque você era um destes. Zaqueu havia ouvido falar sobre Jesus, mas ele era baixinho, então ele subiu numa árvore, numa figueira, e quando Jesus estava passando pela rua, ele olhou para cima e disse, Zaqueu, ele o chamou pelo nome. Quando Jesus falou com você, você talvez não tenha percebido isto, mas ele citou o seu nome. Lá dentro, ele disse, Walter, chegou a hora. Chegou a hora de eu chamar você. João, chegou a hora. Sebastião, chegou a hora. Fernando, chegou a hora. Oséias, chegou a hora. Há pessoas aqui em nosso meio que nunca ouviram o chamado de Deus. Vocês têm uma Bíblia na mão. Vocês participam de discipulado. Vocês participam da igreja. Mas vocês nunca ouviram o chamado de Deus. Vocês não estão salvos. A maior prova disto é que vocês não obedecem. Não existe na sua vida marca sacrificial. Não existe na sua vida interesse de se oferecer a Deus. Não existe na sua vida o interesse de descer e se comprometer com Ele. Deus não está nem aí do que vão pensar dele. Imagine quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Muitas pessoas começaram a dizer, como ele pode entrar aí? Zaqueu também deve ter questionado, como esse homem quer entrar na minha casa? Mas ele abriu e ofereceu a Jesus o mesmo que Marta. Uma recepção. Só que Zaqueu tinha empregados, ele era rico, tudo estava mais pronto. E Jesus se assentou lá e ensinou as coisas do reino de Deus. O propósito de Cristo entrar em nossas vidas não é para colocar um selo. Agora você é de Deus. Não, não, não. O propósito de Jesus entrar em nossas vidas é para dizer, agora você tem que crescer. Agora você tem que mudar. Agora você vai ter que se comprometer com Deus. Você era comprometido com as drogas? Com amantes? Com bordéis, com noitadas, agora você vai trocar tudo isto por mim. Quantas pessoas você ajudou a perverter? Quantas pessoas você influenciou a dizer, não, Bíblia não é importante, Deus não é importante. Agora você vai dizer às mesmas pessoas o contrário. Isto é conversão. Você que nunca se preocupou em edificar pessoas, agora eu vou mostrar uma igreja para que você fique, e esta igreja será a sua família, e lá você aprenderá a ensinar pessoas, mas antes você será ensinado. Porque eu preciso quebrar seus hábitos. Num dia que Zaqueu recebeu Jesus, sabe o que ele fez? Ele pegou tudo que havia roubado e distribuiu 4 vezes mais. Isto é conversão. Como eu gostaria que Zé Dirceu se convertesse? E não só ele, viu? Não só ele. Como eu gostaria que alguns pastores se convertessem. Como eu gostaria que alguns cantores se convertessem. Como um pastor pode cobrar milhares de reais para fazer uma pregação? Como um cantor pode cobrar 120 mil reais para se apresentar, fazer um show? De graça recebestes, de graça dai. Se você cobra, meu amigo, você está fora do reino de Deus. Você vai para o inferno. Todos eles. Mas essa é uma bênção. Não cobre. Jesus entra numa casa para ensinar. E o segundo ponto, a minha disposição para ouvir os ensinamentos de Cristo honra a Deus. No versículo 39 está escrito o quê? Após Maria ter recepcionado Jesus com alegria e cordialidade, veja como o texto muda. O Espírito Santo quer nos mostrar algo. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. O que significa sentar-se aos pés? Significa considerar aquele que ensina o meu professor. Significa que eu estou me colocando sob a sua tutela. Eu sou seu discípulo. Eu quero ser seu seguidor. Por que você acha que aquela mulher lavou os pés de Jesus com o perfume caro e depois secou com seus cabelos? Sendo que naquela cultura, o cabelo da mulher era a sua honra. Porque os pés caminham. E eu sigo a caminhada daquele que é maior do que eu. Quando eu me assento aos pés de alguém, Paulo diz, eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. Era uma expressão idiomática que dizia, eu estava sob a tutela, sob o ensino. Eu me coloquei debaixo de instrução. Nós todos aqui devemos estar sob os pés de Cristo, ou sentando-nos aos pés de Cristo, ao nível dos pés dele. E consideramos a nós mesmos como seguidores dele, e ele o nosso grande mestre. Vocês estão percebendo que desde que eu iniciei, a minha preocupação é falar sobre Jesus Cristo. Se dou alguns detalhes sobre a minha vida, é para mostrar o quanto eu preciso de Cristo. Jamais dizer que eu posso viver uma vida feliz sem Ele. Quando uma pessoa se assenta aos pés de seu professor, o texto diz que Maria sentou-se aos pés do Senhor e ficou o quê? Ouvindo. O verbo ouvir, no grego, significa buscar compreensão, entendimento. Significa aprender. Muitas pessoas dizem que vão à igreja, mas não aprendem nada. Passam-se os anos e a pessoa não compreende nada. Como isto é possível? Só existe uma explicação. Esta pessoa não leva a sério o chamado de Deus. Ou ela não tem o chamado de Deus, mas tem a igreja, a reunião da igreja, como tábua de salvação. Ela simplesmente se reúne ali porque ela diz: eu gostei do ambiente, é verdadeiro, eu creio que uma hora ou outra eu vou receber de Deus alguma coisa, vou receber mais do que preciso, olha quantas promessas tem, e agora eu me acostumei, se eu faltar, Deus vai me amaldiçoar. Ela faz uma verdadeira bagunça. Ela não é livre. Quando Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele diz quem tem ouvidos para ouvir, ele está dizendo: quando vocês empregam a si próprios a ouvir o mestre, ouçam com atenção para aprender. Façam todo o possível para aprender, para entender. Em nenhum momento, quando Jesus estava com as pessoas, ele disse: você está sentindo algo? Você está sentindo isso ou aquilo? Não. Ele dizia: você compreendeu? Você entendeu? Essa era a sua preocupação. Mas, Walter, você disse no início que ninguém consegue crer em Deus pelo esforço racional. Lógico. Mas uma vez que Deus revela a si próprio a você e a mim, agora ele espera que nós ofereçamos a ele o nosso entendimento. Pois está escrito: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu espírito, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É indesculpável uma pessoa que se diz cristã não aprender as coisas de Deus. Esta pessoa desonra a Deus. Toda pessoa que está dentro da igreja e diz: ah, é difícil entender. Não é. Porque todo aquele que tem o Espírito de Deus, Jesus disse que ele ensinaria a esta pessoa tudo que ele havia ensinado. Quando uma pessoa diz: eu não tenho aptidão para ler, eu não tenho aptidão para aprender, ela está tornando Cristo e Deus mentirosos. Não faça isso. Quando eu ouço a Deus e tenho disposição para aprender e compreender, eu estou honrando a Deus. Eu estou dizendo: eu amo os teus ensinamentos. Jesus disse assim, em Mateus 11, 29, vocês estão comigo ainda? Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. O que é que Jesus está dizendo? Primeiro, se uma vez você entendeu que Ele é o Filho de Deus e o Salvador, o grande Redentor, Ele diz, agora é o próximo passo. Sejam meus seguidores. Para ser meu seguidor, é necessário que você tenha disposição para aprender. Mas a pergunta é, como eu aprendo? Se Deus é Espírito e eu não o vejo, Deus levanta homens como eu e outros para ensinar. E através de mim, nesta igreja local, Deus vai levantar pessoas para ensinar o que Deus está ensinando através de mim. Para que não haja distorções. Se você quer ser um advogado, você tem que aprender. E onde você aprende direito? Onde você aprende direito? No lugar que não é torto? Na faculdade de direito. E você começa a aprender direito, então você opta por alguma área do direito. Assim é na medicina, assim é na odonto, assim é na psicologia. Mas no Evangelho não há esta opção. Às vezes, quando eu vejo alguém chegando e dizendo assim, este homem é um grande conhecedor das coisas do Espírito, quer dizer, e da igreja ele é burro. Não existe opção para você se preparar em um algo e esquecer outro. No Evangelho existe o todo. Ou você o tem ou não o tem. Esse todo, ele vai crescendo à medida que você se emprega, se esforça, se torna diligente. O apóstolo Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E onde nós aprendemos sobre Cristo? Não é em seminário. Porque seminário nem sempre existiu. Na verdade, nós deveríamos estar aprendendo sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre a graça, sobre a fé, aonde? Na igreja. Mas quando nós vamos a uma igreja e não aprendemos o Evangelho, não somos confrontados com a verdade de Deus, então nós não estamos crescendo. Alguns pastores dizem, não, se você tiver fé, mas se vocês pedirem explicação, mas eu, o que é fé? Eles vão dizer que a fé é uma ação positiva que entra em você e de repente você crê. Não, isso não é fé. Fé é fidelidade. É desejo de obedecer ao que Ele diz, ao que Deus diz. Isto é fé. Deus nunca colocou este assunto de fé sobre a terra para você conseguir respostas financeiras, amorosas, materiais. Existem exemplos no Novo Testamento de como você deve se comportar no seu trabalho a fim de ser abençoado por Deus. Existem exemplos no Novo Testamento de como você deve se portar como um patrão, como empregado, para ser abençoado por Deus. Deus quer que nós aprendamos. Como aprendemos? Ouvindo, anotando. Eu tenho lutado aqui com alguns irmãos, e dizendo insistentemente que eles repliquem isto, que aprendam a anotar, anotem, e quando se reunirem, falem um pouquinho sobre o que aprenderam. Quando você anota e você volta aquelas anotações, você percebe que você vai crescendo, você vai entendendo. Algumas pessoas chegam aqui com as ideias mais fantásticas. Parecem espirituais. Eu vi Deus no outdoor, eu vi Deus na montanha, eu vi Deus no passarinho. Não vê nada, viu nada. Porque você não conhece o caráter de Deus. Mas à medida que você vai se esforçando e aprendendo, Deus vai se tornando íntimo. Porque quanto mais da verdade você coloca para dentro de si, mais forte você fica. É um erro pensar que aprender Bíblia enfraquece a fé. Esses pastores que pregam isto, eles são contra o conhecimento, porque eles são pais ou filhos, discípulos da ignorância, da burrice. É como um governo que não investe na educação, porque quer manter os olhos da população fechados contra os seus erros. E eles podem manipular pessoas, porque são ignorantes. Dão um punhadinho de coisa e eles ficam felizes. Dão um pouquinho de arroz e feijão, está bom. E não, eles têm que estudar, têm que aprender a trabalhar, a produzir. Nós temos que ser povo com o espírito de cidadania, juntos, por uma nação. E é isso que Deus emprega na igreja. Nós somos um só povo com um só Senhor, uma só fé, um só espírito, um só batismo. Não existe vários. Jesus disse, aprendam comigo. Com quem? Comigo. Ele não está dizendo, aprenda com a igreja católica. Aprenda com a igreja protestante. Com a igreja ortodoxa. Comigo. Quando você aprende das instituições, você se torna faccioso. Alguns ramos, tanto católico, como protestante, como ortodoxo, ou qualquer outro aí, ou neopentecostais, fundamentais, são marxistas. Seguem uma doutrina que é contra Cristo, que é contra Deus. Marx foi um homem que fugiu da igreja. Ele abandonou os caminhos de Deus para ensinar o mundo uma doutrina mais perversa. Todos os países que seguiram os seus ensinamentos estão lá no fundo do poço. Mas quem seguiu a palavra de Deus foi grande, foi forte. E quem abandonou deu sinais de afundar, de que está afundando. Porque esse naufrágio começa primeiro moralmente. Aprendam comigo. Se você diz, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou batista, eu sou isso, você não é nada. Você sequer sabe o que é. Você que é católico, o que aprendeu hoje de manhã na igreja? Você que é protestante, o que você se lembra da semana passada? Aí estão os sinais que mostram quem você é. Se você honra ou não a Deus. Se Chegou o tempo de tomarmos uma posição. Deus nunca inventou essas coisas. A Igreja Católica peca por se tornar um Estado. A Igreja não é um Estado. Pedro nunca foi Papa. O próprio apóstolo Paulo chamava os líderes da Igreja, Pedro, Tiago e João. E ainda ele dizia, eu digo assim, mas não quero nem saber se eles eram líderes ou não. Eu prego o Evangelho de Cristo. E teve um dia que Pedro estava mentindo e Paulo chegou para ele e censurou. Vem cá, meu. O que você está fazendo? A Igreja não tem Papa, a Igreja não tem Patriarca. A Igreja só tem um Senhor, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe. Não existe. Aprendam comigo, disse Jesus. Aí está o seu desafio, não é? Aí está a sua cruz. Walter, agora acho que eu não venho mais nessa igreja. Problema teu. Mas você ouviu. Você está em papos de aranha, meu amigo. Você está em papos de aranha. Jesus, aprendam comigo, porque sou bondoso e coração humilde. Tenho um coração humilde. Ah, ele é bonzinho. Ele não está dizendo nada disso. Ele está dizendo que ele é uma pessoa que se rende a Deus. Uma pessoa que aprende com Cristo não se rende a uma religião. Se rende a Deus por meio dele. Porque ninguém aprende de Deus se não for por meio de Cristo. E ele disse, e vocês encontrarão descanso. A palavra descanso não é paz de alma. O descanso aqui significa, a palavra descanso significa a capacidade que Deus te dá para romper com laços que deixam você mentalmente perturbado. Você diz, eu não consigo largar as drogas. Eu não consigo largar determinados comportamentos. Mas quando Jesus entra na sua vida, e você possa aprender, e então ele diz, agora eu quero que você abandone isto. Quando ele pede algo, ele te dá a capacidade para obedecê-lo. Porque nem obedecer a Deus nós temos capacidade. Nós só conseguimos obedecer a Deus com a ajuda dele mesmo. Algumas pessoas dizem, não é fácil andar com Deus. E eu concordo. Mas imagine uma pessoa que é carnal. Não vai conseguir. Nesta noite, Deus está dizendo para todos nós, vamos por um fim. Em certas atitudes que não agradam a Deus. Então, neste versículo, está dizendo, sejam meus alunos. Aprendam com a minha atitude, porque eu me rendo a Deus. E da mesma maneira como eu quebro os laços com os líderes religiosos, vocês veem que eu não faço parte desses, desses aglomerados, desse reino maluco, mentiroso. Eu quero amar a Deus e ajudar as pessoas. Deus está dizendo, vocês terão esta capacidade também. O cristianismo se envolveu no meio debaixo de tantas denominações. São meras instituições políticas que não visam o bem da sociedade, coisa nenhuma. Quando eu comecei a pregar, líderes de denominações disseram que iam me matar na cidade. E eu fui protegido por irmãos que se converteram numa praça pública. E me esconderam dentro de suas casas. Pessoas que quase não tinham nada para comer, arriscaram as suas vidas por causa de uma palavra de Cristo através da minha. Pessoas com crianças pequenas, de colo, e me pediam, insista, pastor, insista, nos ensine. Nós queremos sair da ignorância. Sabe por que alguns não querem sair da ignorância? Porque hoje é melhor você ter uma religião do que Deus, porque você tem muitos prazeres e muitas diversões. Você tem que decidir se quer ou não quer ser seguidor de Cristo. Em terceiro lugar, que eu esteja disposto a ser corrigido por Cristo. Vimos que Marta ficou contente em receber Jesus. Maria não esboçou nenhum contentamento, mas esboçou uma atitude. Eu quero aprender. Agora vamos para Marta. De novo. Verso 40 diz: Marta estava culpada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou, o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. O trabalho de Marta em preparar uma boa recepção para Jesus deixou sua mente perturbada, cheia de preocupações. Eu já fui em inaugurações de igrejas. Ai, falta isso. Ai, falta aquilo. Ai, meu Deus do céu, falta aquilo. Ai, falta aquilo. Não! Um desespero. É preocupação com a pintura, é preocupação com a planta, é preocupação com a cor, é preocupação com isso e com aquilo. E a preocupação maior não existe. Você, meu amigo, fica dando desculpas o tempo todo. Ah, estou trabalhando demais, não dá. Vai mentir para outro. Deus não lhe daria nada para roubar seu tempo dele. Então, o que você está fazendo é roubando o tempo dele de você e se afastando dele. Então, vamos chegar à conclusão, a um fato real? Mentiroso, nariz grande, pare de mentir. É porque, não sei, não sobra tempo. Não? Se eu fizesse uma porcentagem do tempo que você tem. Ah, mas eu estou cansado. É. A vida vai durar só 70, 75, no máximo 80 anos. E depois você vai descansar eternamente. O pior é se você tiver que sofrer eternamente. Aí sim, você vai estar muito cansado. Olha a Luana, lutando com um câncer, com dor para tudo quanto é lado. Ainda ela diz, não, eu preciso ir edificar alguns irmãos, que nós oramos por ela todos os dias. Esse é o modo de servir a Cristo. Eu enterrei minha mãe à tarde. E à noite eu estava aqui pregando. Eu enterrei meu pai à tarde. À noite eu estava aqui pregando. Esse é o modo de servir a Cristo. O que as igrejas estão ensinando hoje? Oh, se você está cansado, dá um tempo. Você dá um tempo, você não volta mais. Abre um espaço da sua mente, do seu coração para outras coisas. E você vai ver que em um segundo, tudo que de ruim entra lá, destrói sua vida, tira sua felicidade, tira você do rumo. Você não tem sentido mais. A única coisa que você quer fazer é se distrair. Uma pessoa que só pensa em passear, se distrair, é porque esta pessoa está fugindo. Escuta o que eu estou dizendo. Ela está fugindo. Eu não estou dizendo que você não precisa descansar, porque há tempo para todas as coisas debaixo deste céu. Mas como você pode dizer que ama a Deus e está sempre correndo para lá e para cá? Não pode. Como é que você diz, ai, Deus me abriu as portas de emprego no shopping, só que agora não posso mais me reunir? Para! Busque a Deus outra coisa, senão você vai se afastar dele. É questão de tempo. Vocês podem me achar radical. Pelo bom termo desta palavra, sou. Para você que não entende a palavra, sou também. Porque você não entende o termo. A palavra radical é um elogio. Eu tenho raízes. Que eu prego numa fé que eu prego por quase 40 anos. Você quer ser uma pessoa abençoada. Você acha que você pode entrar numa igreja e sentar e ouvir uma mensagem de 15 minutos, tá bom. Ah, tá bom, sai. Você está por fora. Se você reclama que eu falo muito, por que você não vai para outro lugar? Por que que você insiste em ficar aqui reclamando? Sabe por que eu falo bastante? Porque há conteúdo. E a bem da verdade, eu falaria a noite inteira. Não existe maior prazer do que cumprir a minha vocação, o meu chamado. Toda correria só produz distúrbios mentais, estresse mental, que nos afasta de Deus. Mas Walter, então não vou trabalhar? Você vai. Mas saiba que você vai sofrer de estresse mental e você precisa tomar cuidado, porque isso vai acabar com a tua saúde. Isso vai destruir você, isso vai deteriorar o seu relacionamento familiar. Você chega nervoso em casa, não escuta nada. Você é capaz de sorrir para os seus amigos, mas para o seu cônjuge não. Será, mulher, que você não está na hora de chegar e mostrar para os seus filhos? Filho, vem cá, eu estou muito cansada, mas quero fazer uma comida especial para nós nesta noite. Tenha um gesto de amor. Nós precisamos, todos nós, não estou dizendo que nós conseguimos, mas precisamos nos sacrificar. Porque nós estamos escolhendo a coisa errada, nós estamos escolhendo a correria, nós estamos escolhendo aquilo que nos promove. Então Marta chega diante do Senhor, porque estava incomodada ao ver a sua irmã sentadinha aprendendo com Jesus, e ela o chama de Kurios, que em grego significa dono, aquele que tem autoridade sobre os seus súditos. Ordene agora que a minha irmã venha me ajudar. Jesus olha para ela. Isso aí está mais perdido que cego em tiroteio. Como é que você pode chegar e me ordenar? Você já viu aqueles cristãos dizer assim, eu vim nesta igreja, mas não recebi nada. Eu vou lá naquela outra, lá também não recebi. Eu vou naquela, lá também não recebi. Aí começa a buscar místicos. Vocês podem vir energizar meu trabalho, minha casa? Desde quando um homem pode energizar alguma coisa? Você está é besta? Não, mas todos os caminhos levam a Deus. Uma ova que leva. Jesus disse, eu sou o caminho. Faça alguma coisa, Jesus. Vou fazer sim. Vou te corrigir. Deus nos corrige. E Ele diz, eu corrijo e castigo todos os que amam. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Algumas pessoas aqui estão sendo castigadas. E você pode fazer quanta corrente quiser, você não vai para frente. Você pode ir para onde quiser, você não vai para frente. Você pode procurar quantas profecias e profetisas e profetas que você quiser, sua vida não vai andar. Pela única razão, você se recusa em aprender. Você vai arrumar um emprego. Você cai no RH. A pessoa pergunta, qual é a sua escolaridade?
Eu estudei na escola João Alberto Nunes.
Não, não estou perguntando na escola, estou perguntando a sua escolaridade.
Eu fiz até o terceiro ano.
Ah, tá bom. Seu currículo vai para o lixo. Quem se recusa a aprender, não tem chance. Ou não é? Se você se recusa a aprender no cristianismo, você não tem chance. O que eu estou falando é sério. Você não tem chance. Vê se você entende a minha luta nesse lugar, em reunir grupos pequenos para que vocês possam aprender juntos, princípios juntos, para que nós possamos praticar a mesma coisa juntos. As igrejas hoje se reúnem apenas para pegar dinheiro, para enganar pessoas, e não ensinar o evangelho. Deus primeiro corrige, mas Ele também disciplina. E a Bíblia diz, quando eu disciplinar você, não desanime, não desmaies. Porque ele não é o tipo da pessoa que diz não e depois diz, ah lá, estava brincando. E diz, não é não. Mas Deus é amor, diz algum. Deus é amor nas suas cocorocas. Ele não é amor para desobediente, não. Ele é justiça. Chega um ponto que nós precisamos definir, ou vai ou racha. E por fim, que eu busque a bênção de Deus e não a substitua por nada desta vida. Versículo 41, Jesus disse, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Jesus, então, você está me interpelando, Marta? Você quer que eu mande Maria trabalhar com você? Marta, você não está entendendo a razão de eu estar aqui. Eu não estou pedindo edifícios bonitos. Eu não estou pedindo catedrais. Eu não estou pedindo grandes recepções. Eu só estou pedindo uma coisa, que vocês se assentem e me escutem. Que vocês tomem uma decisão de andar ou não comigo. O evangelho é esse. Você quer
ou não quer?
Marta, você anda agitada e preocupada com muitas coisas. Sabe o que significa esse texto no grego? Você está tentando se promover por meio da sua agitação. Você quer dizer que todo esse seu ativismo, essa sua atividade louca, isso é bonito? Eu digo que é feio. Você está dizendo que com essa sua atitude de querer fazer alguma coisa bela e bonita para mim e meus discípulos, é um meio de agradar a Deus? Pois eu digo que este é um meio de desagradar a Deus.
Se eu fosse Jesus, eu lembraria a Marta de Caim e Abel.
Você não lembra de Caim e Abel? Qual foi a oferta de Caim, senão toda a sua atividade? O que Deus disse? Sua oferta não diz nada. Mas qual foi a oferta de Abel? Foi algo que antecipava a minha vida, Marta. E a este, Deus disse, me agradei.
Eu não me agrado do que você está fazendo, Marta.
Eu não me agrado do modo como você está fazendo.
Mas me agrado pela escolha que a sua irmã tomou.
Porque a única coisa que deveria existir neste momento é a escolha de sentar e aprender.
Se você entrou aqui e fica olhando no seu celular, olhando no seu relógio, não vê a hora de chegar e pegar o programa, não vê a hora de sair, não vê a hora e a sua mente passeia, o corpo presente, mas a mente ausente.
Preocupação. Você não sabe parar.
Quem não sabe sair fora de seus problemas e se dedicar a Deus, vai estar sempre ausente, sempre perdendo. Jesus disse, Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. O que significa? Que quando você permite que a palavra de Deus entre, você aprende, você quer aprender com Deus. Significa que você quer Deus na sua vida. Você quer que Ele dirija a sua vida. Você não perderá a sua presença e o seu poder.
Quando você disser, não estou aguentando mais, não estou suportando mais, você vai se lembrar do que Deus disse, do que você aprendeu. Então aquilo vai levantar você do chão. Primeiro você senta aos pés, e a palavra de Deus te levanta. Aprender não é fácil, exige sacrifício, disciplina.
Li muitas vezes a Bíblia.
Antes de subir aqui, eu estava lendo.
Eu não posso passar um dia sem ler, sem meditar, sem pensar, pelo menos num verso.
Ou Deus é verdadeiro ou não é. Do contrário, eu tenho só uma religião. Eu não leio só para pregar. Eu leio para aprender. Porque eu preciso de Deus.
Eu sofro, eu choro, eu sinto dor. Eu preciso que Deus me levante. Mas para me tornar um homem forte, eu preciso escolher entre religião e Deus. Se você não tem coragem para quebrar os laços familiares tradicionais, você não está apto para o reino de Deus. Essa é a pura verdade. Quando ele diz que ela escolheu a melhor parte, significa que ela escolheu a boa parte, aquilo que lhe traria estabilidade, vida saudável, tornaria a sua vida útil e feliz. Se você vem à igreja para se aborrecer, é porque você não está disposto a aprender. Se você estiver disposto a aprender, você vai ser feliz. Quando você vai estudar algum curso e você sabe que é aquilo que você quer, você bebe, você come, você ingere aquilo, porque você quer ser aquilo. Se você está aqui nesta noite, na mesa do Senhor, você quer comer, beber, você quer tomar, você quer ingerir, porque você quer ser semelhante a Cristo. Mas se você vem aqui, sequer traz uma Bíblia, sequer traz um bloco de notas, você vem na confiança que a mulher vai anotar, ou que o marido vai anotar, que o filho vai anotar, irmã, não participa junto, fica só olhando para cima. Eu vejo, e vou falar para você mesmo, é direto. Você está em maus lençóis. Você é falso. E se você não se arrepender, Deus vai te tentar corrigir e vai disciplinar. E se você não aprender com a disciplina, Ele vai te abandonar. E escreve o que eu estou lhe dizendo. Deus está te dando uma chance, e pode ser a última. Pode ser a tua última chance. Agarre isto com as suas mãos. Finque as unhas. Não deixe isso escapar. Não deixe que nada substitua a bênção de Deus na tua vida. O sábio diz, a bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Isto é, nenhuma atividade, nenhuma preocupação, nenhuma atividade maluca pode substituir a bênção de Deus. Você está numa sinuca, num beco sem saída, e você para e diz, Deus, eu não dou mais um passo, fala comigo, dirige a minha vida. E você, se tiver coragem, você perceberá como Ele inclinará o teu coração. É um milagre, é um poder extraordinário, é isso que Deus faz e quer fazer. É por isso que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isto é, o Senhor é o meu pastor e me protege na escuridão. Quando eu não enxergo meus inimigos, quando eu estou numa situação perplexa, eu não estou perdido, porque tu és a minha luz. É assim que funciona. Você aprende sobre Deus e Ele dirige você pelo que você aprendeu.
Você só é um advogado se passa no exame da OAB. Você não é um médico porque se formou numa faculdade. Você não é engenheiro porque fez faculdade. Mas você passou no teste e provou o que aprendeu. Você não é um cristão porque frequenta uma igreja, meu amigo. Você não é cristão coisíssima nenhuma porque é católico, porque é protestante, pentecostal. Você é cristão porque passou no teste. Porque sabe escolher o melhor. Porque você quer ser uma pessoa saudável, útil, abençoada para abençoar pessoas. O cristianismo para você não é tábua de salvação. A igreja para você não é um passatempo dominical que você vai quando quer. Isto aqui é um compromisso. Sabia? Isto é um compromisso. Marta, se você continuar desse jeito, você vai perder a minha presença. E você perde a minha presença porque você não quer aprender de mim. O salmista disse a Deus, o Senhor, pedi uma coisa. E o que eu quero é só isto. Que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Isso é que é oração. Quem tem 500 reais, vai lá. Quem tem 1.000, vem aqui. Quem tem 3.000, entra aqui. Quem tem 5, entra lá. 10.000 lá. Deus vai dar de acordo com o que você der. Você crê que Deus vai te dar hoje um avião? Você crê que Deus vai te dar hoje um emprego daquele? Você vai ganhar hoje? Você que ganha 500 reais vai ganhar 10 mil amanhã? Sim! O cara nem estudou, fala, nós fumo, nós vai, a gente vamos. Me desculpe, irmãos. Só existe uma coisa na minha vida. Permita, Senhor, que eu viva na tua presença. Entra na minha vida. Entra na minha casa. Faça com que eu fique maravilhado ao ver o trabalho da tua graça. Eu tinha tudo para desistir.
mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu quero estar na tua presença, ver o trabalho da tua graça sobre a minha vida, e eu quero pedir orientações. Eu estou pronto para ouvir. Ouvir, meu irmão, anote isto. A maior marca do povo de Deus é que ele ouve e obedece a um Deus que não vê. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.